Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo na OSIN, Inteligência de Fontes Abertas. A gente está se baseando aqui num artigo bem interessante que foi compartilhado lá no site do professor Alexandre Alcântara, o alcantara.pro.br.
Isso aí. OSINT, né? Todo mundo ouve falar.
Pois é, basicamente a gente sabe que é sobre coletar, analisar a informação pública. Mas o artigo sugere que tem muito mais estratégia aí, não é só uma busca no Google, né?
Exatamente. É bem mais do que isso.
E a nossa ideia aqui é entender o que é OSINT de verdade. Por que é tão relevante hoje, sabe? E com um foco especial, que eu achei muito interessante, na área de auditoria contábil tributária, que, aliás, é a especialidade do professor Alexandre Alcântara. Então, vamos desvendar isso.
Perfeito.
Então, começando. O que torna a OSINT tão poderosa? O artigo fala em transformar dados brutos em inteligência, né?
Exato. O fascinante, que eu acho, é que não tem nada de ilegal, nada obscuro nisso. É sobre usar de forma inteligente o que já está público, sabe? Notícias, redes sociais, relatórios de governo, dados de mapa.
Uhum.
O ponto-chave é transformar esse volume imenso de dados soltos em algo útil que gere uma ação.
E as aplicações são muitas, né? O texto até cita jornalismo investigativo, segurança cibernética, inteligência de mercado.
Correto, várias áreas mesmo. E aí, conectando com o que você falou da auditoria contábil tributária, aí a coisa fica séria.
Sim. Como que isso entra na auditoria, na prática?
Bom, imagina só. Auditores fiscais podem usar o OSINT para cruzar informações, sabe? Pegar dados de registros públicos, portais de transparência e até, olha só, redes sociais.
E redes sociais? Para auditoria fiscal?
Sim. Para verificar, por exemplo, se o estilo de vida que a pessoa mostra lá bate com a renda declarada. Entende?
Ah, entendi. Para buscar inconsistências.
Exato.
Ou para identificar a omissão de receitas, possíveis fraudes fiscais, bens que não foram declarados, ou até vínculos escondidos entre empresas, sabe? Ligações que não estão claras no papel.
Nossa, isso realmente fortalece muito o combate à sonegação, né? Deixa mais proativo.
Justamente. A ideia é essa. Não só pegar a fraude depois que aconteceu, mas identificar padrões, riscos.
Bem interessante mesmo. Mas como funciona isso na prática? Tem um método, um caminho?
Tem sim. É um processo bem metódico, na verdade. O artigo menciona um ciclo OSINT.
Ciclo OSINT. Isso. Começa com o planejamento, o que exatamente eu estou buscando, qual a pergunta. Depois vem a coleta, aí sim, reunir os dados públicos relevantes. Aí tem o processamento, que é organizar essa montanha de informação.
Certo.
E, então, a análise, que é onde a mágica acontece, né? Interpretar, ligar os pontos, achar as inconsistências.
E por fim?
E por fim, o relatório. Apresentar as descobertas de forma clara, bem fundamentada. É um ciclo mesmo.
Faz sentido. Organizado.
E um ponto crucial que o artigo bate bastante na tecla é a ética e a legalidade. Isso é fundamental.
Ah, sim. Com certeza.
Precisa respeitar a privacidade, as leis, a nossa LGPD, né?
Ah.
A LGPD.
Claro. Mesmo sendo dado público, a forma de usar importa muito.
Exato. A linha entre o público e o privado, às vezes, é meio tênue, né? Tem que ter responsabilidade, ainda mais numa auditoria oficial.
Com certeza. E o artigo também menciona ferramentas práticas, né? Quais que chamaram mais atenção?
Olha, tem várias bem úteis. Por exemplo, eles citam o epios.com.
Epios. O que ele faz?
A partir de um telefone ou e-mail, ele busca perfis sociais associados. Imagina isso numa investigação.
Nossa, útil mesmo. Que mais?
Tem o Yandex Images para busca reversa de fotos. Ajuda a ver se uma imagem apareceu em outro lugar, verificar a autenticidade.
Bom para checar fatos.
Isso. Tem também o Finda.net e o Sync.m, que tentam identificar o dono de um número de telefone baseado em como outras pessoas salvaram aquele contato. Meio curioso, né?
Bem curioso.
E útil, imagino.
Sim.
Outra, o whatsmyname.app, que busca um nome de usuário em um monte de plataforma online.
Para ver onde a pessoa tem perfil.
Exato. E o famoso Have I Been Pwned?
Ah, esse eu conheço. Para ver se o e-mail vazou.
Isso, o Have I Been Pwned. Pode indicar se em meios ligados à investigação estão em vazamentos, o que pode abrir outras pistas, né?
Verdade.
E não pode esquecer da Wayback Machine, lá do archive.org.
A máquina do tempo da internet.
Essa mesma. Permite ver versões antigas de sites. Um auditor poderia usar para ver se uma empresa tirou do ar informações sobre serviços, ativos, coisas que deviam estar na declaração atual.
Uau! É incrível como essas ferramentas conectam pontos que parecem soltos da nossa vida digital, né?
Totalmente.
Então, o que a gente tira disso tudo? A OSINT é uma capacidade poderosa mesmo, acessível para quem tem curiosidade e método, e com impacto real em várias áreas, incluindo essa importantíssima da auditoria fiscal. Mas exige responsabilidade.
Exige muita responsabilidade. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar, que o artigo também provoca, né? Nesse mundo digital, com tanta informação aí, pública, o que realmente significa privacidade hoje em dia? E como que esses dados todos, quando correlacionados de forma inteligente, podem ser usados? O que isso revela sobre nós, sobre as empresas?
É uma reflexão fundamental, sem dúvida. Bom, para quem se interessou mais, quer ficar por dentro das novidades sobre auditoria e também sobre o uso de inteligência artificial nesse campo, que está vindo com tudo, a dica é visitar sempre o site do professor Alexandre Alcântara, www.alcantara.pro.br. O endereço é alcântara, sem acento, .pro.br.
Isso aí, lá tem sempre conteúdo atualizado sobre esses temas.
Perfeito. Muito obrigado pela conversa.
Eu que agradeço.
E até a próxima.